acordei. Primo em nós dois, desbloqueei meu celular. Vi você bom, mandei um oi. Com a sensação de arrependimento, porque eu sei que vai ignorar. Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar. Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo com alguém que pouco se importa. Você já tá no futuro e eu sonhando com a volta. Porque ainda me iludo, alimentando a saudade. Se teu silêncio já falou sem você digitar, fica a pergunta que não quer calar. Porque ainda me iludo, porque ainda insisto em te amar.
Tá na faculdade? Qual rádio você ouve? Arapuã! É hora de você aumentar o volume.
Uma das minhas vontades, com a chave da paz.
De você curtir mais um super clássico.
Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero ouvir?
Clássico.
Clássico.
É clássico.
Arapuã. Tranquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. E bem depressa eu mandei a solidão embora. E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você, me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Todas as minhas vontades, com a chave da paixão, tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero bis rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz? Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, na verdade, eu quero bis rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Minhas vontades, com a chave da paixão, tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero bis rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz? Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo.
Arapuã FM o tempo todo com você, Chitãozinho Chororó, Brincar de Ser Feliz, é um classicão, né? Pensa num clássico legal?
Rolar com você!
Nem que seja pra brincar de ser feliz, ei, Lelê, beleza! Vamos saber então quem tá levando, olha aí, um air fryer, né? Que respondeu a nossa perguntinha de hoje do Arapuã FM, entrou no grupo. Quem tá levando esse air fryer é quem, índio? Pois é, o Lisânio Pereira. Do Valentina, o Lisânio, né? Tá levando um air fryer, Lisânio, sortudo. Final do telefone dele, 8021. Parabéns. Ó, liga aí, Lisânio, no 32419000, 32419000 e acerta com a nossa produção aqui a retirada do seu air fryer. Tá bom, sortudo? Parabéns. E agora? E agora é isso, gente. Não temos tempo pra mais nada. Tô indo nessa, mas amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, aliás, querer, 8:30 da manhã em pontinho. E seguimos até pertinho do meio-dia. Tô indo nessa. Tá chegando aí o jornalismo Arapuã Verdade pra você ficar muito bem informado. É, segue a rádio lá no Instagram, Arapuã FM. Tudo juntinho, Arapuã FM. Meu Instagram, pra quem quiser me seguir, ver minhas fotos lá, é Binho, Binho Aguirre. Binho com B de bola, B de bacana, B de bonitinho. Ah, é muita besteira. Me segue lá, Binho Aguirre. Beijo, Binho, pra todo mundo. Valeu, índio. Obrigado. Valeu, mudinho. Ele, só alegria. Até amanhã, gente. Fui. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu,
valeu. Ô, potência.
Zé da Manga.
Tá na praça? Qual rádio você ouve? Arapuã. Tô ligado.
E que é isso, meu irmão?
Senta aqui. É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. Já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, quer reparar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer.
Perdas e danos pra nós.
É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Deixa bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São dez pro amor e pra você.
Quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. Não me tente desse jeito, pare com esse jogo. Senão vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei e desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. Desse jeito, pare com esse jogo. Senão vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei e desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar.
Em casa, tô ligado na Arapuã.
Assim, ó, já tô daquele jeito. Chapéu botar no pé, amarelinha no peito. Atualizou a skin do vaqueiro. Já pode abrir o bar, ligar o telão. Bota a lapada de forma no paredão. As vaqueirinhas quer dançar. Andrea quer curtir, quer beijar. Começou, não tem hora pra parar. Vaquejada é mundo e todo mundo vem pra cá. A vaquejada estourou, até a vizinha vaquejou.
dançar, rendeia. Quer curtir, quer beijar. Começou, não tem hora pra parar. Paquejada é mundo, todo mundo vem pra cá. A vaquejada estourou, até vizinha vaquejou. Juntou o que o povo gosta, fogo, vaquejada e copa.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, 12 horas e 2 minutos agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12:02.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, volta a falar sobre a relação com o governo do estado da Paraíba e critica a falta de parceria entre o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa.
Acho que vocês veem que ele criticou sem ver. Ele criticou sem ver. Então isso mostra que não tem parceria, porque ele não está indo lá olhar, então ele está criticando. Longe de mim criticar qualquer equipamento do estado sem ir em loco analisar. Agora eu provo que a CAGEPA está cavando buracos em João Pessoa e fazendo remendos que não condizem com o patamar do asfalto que a gente está colocando na nossa cidade.
Mesmo dentro do PSB, prefeito também voltou a criticar a relação com os vereadores do partido na Câmara de João Pessoa e aponta que este cenário provoca uma indefinição na relação dele com o ex-governador João Azevedo.
Na visão de Léo Bezerra, os vereadores do PSB da Câmara Municipal de João Pessoa são ligados diretamente ao ex-governador João Azevedo e esses estão fazendo oposição ao prefeito da capital, que destaca a falta de conversas para avançar numa possível parceria política com João Azevedo.
O prefeito da capital voltou a tratar do assunto da reunião com o ex-governador João Azevedo. Segundo o gestor, ele entende que o socialista está numa pré-campanha intensa pela Paraíba e que, em razão disso, não teve tempo ainda de sentar para conversar com João Azevedo.
Confusão no estádio Almeidão. Promotor José Leonardo Pinto, do Núcleo do Desporto e da Defesa do Torcedor do Ministério Público, afirma que entrará com ação para que as atividades de torcidas organizadas do Botafogo tenham as suas atividades suspensas definitivamente, depois de mais um episódio de violência que ocorreu este final de semana.
Foi deliberado, o Ministério Público comunicou, né, que até o final do mês, no mais tardar, na primeira semana de agosto, estará dando entrada no Poder Judiciário, né, juntamente com a Promotoria do Consumidor, com uma ação civil pública que terá como objeto o banimento definitivo, né, da torcida jovem, da torcida fúria do Botafogo, né, nos termos da Lei Geral do Esporte, né, de modo que elas tenham permanentemente suas atividades, né, suspensas.
Em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação, novo secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Vital Costa, explica como vai trazer para a pasta as suas ações como prefeito da cidade de Araruna.
A gente vai buscar exatamente isso, potencializar, dialogar com os municípios, porque é no município onde começa tudo. O atrativo turístico está no município. Então a gente precisa ter essa relação com os gestores, essa é a intenção do governo, de fazer essa interlocução, né, de estar presente nos municípios, dialogando e podendo aflorar esse potencial que o município tem.
Vital Costa também falou sobre a situação do Hotel Tambaú, que se encontra em processo judicial, e disse que o clima de incerteza prejudica um dos maiores cartões postais da cidade e que o governo não pode intervir no caso.
Então é um complicador isso aí, porque seria interessante para Paraíba que aquilo funcione. É mais um hotel, claro, que tem uma história. Claro. Né? No entanto, é se aguardar todo esse processamento que vai chegar ao fim.
Nome posto para disputa. Vereador Damásio Neto celebra a menção do seu nome para concorrer à presidência da Câmara Municipal de João Pessoa, mas diz que debates devem começar apenas após o pleito deste ano.
Para mim é uma alegria ter o nome sempre lembrado, né? A gente está no terceiro mandato de vereador e sempre um amigo ou outro, Damásio, rapaz, coloque seu nome à disposição. E a gente vem conversando com os amigos, coloca o nome à disposição, a gente está sempre para estar ajudando.
Não deixe o prazo para a última hora. Prazo para que contribuinte de João Pessoa deixe os tributos em dia é prorrogado até o dia 31. E secretário municipal da Receita, Sebastião Feitosa, informa todos os detalhes para que ninguém fique no vermelho com a prefeitura de João Pessoa.
O prefeito prorrogou o refis até o dia 31 desse mês, dando oportunidade para aqueles contribuintes que estão inadimplentes com o município possam regularizar seus débitos dentro daquela proposta do refis, que é para pagamento à vista, com redução de 90% nos juros, de 80% nas multas, ou de forma parcelada com redução de 80% na multa e 70% nos juros e 70% nas multas.
Após encerramento das inscrições para quem deseja trabalhar nas festas das neves, secretário da SEDURB, Marmute Cavalcante, detalha como será o passo a passo para fazer o ordenamento de locais onde os selecionados irão trabalhar.
Superou todas as nossas expectativas, muita gente escreveu, é sinal que as pessoas estão acreditando na organização da prefeitura. Nessa oportunidade nós estamos dando para que as pessoas garantam uma renda extra, agora tanto na festividade Festa das Neves, como também no Celebra João Pessoa. Então agora a gente está passando pela fase de avaliação da documentação, de todas as informações enviadas, né, feitas através das inscrições, e aí logo próximo, logo mais, no dia 21, desse mês de julho, a gente vai estar publicando o resultado.
Prefeitura de João Pessoa divulga o calendário da Festa das Neves com shows de abertura de Padre Nilson Nunes e com atrações como o cantor Fábio Júnior e a banda Roupa Nova.
Exatamente, a gente pensou a Festa das Neves dentro da história da própria festa, né? Do conceito que nós estamos desenvolvendo há seis anos na FUNJOP, de como nós tratamos a Festa das Neves. É uma festa de caráter religioso e profano.
Eleições 2026. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Márcio Murilo, falou com a imprensa sobre o encontro com os partidos políticos para debater novidades para o pleito deste ano.
É mais uma reunião que estamos a promover com os partidos políticos, para que haja essa interação, esse conhecimento mútuo, e estamos a transmitir as novidades do Candex, a registro de candidaturas, e em andamento, será o próximo tema agora, que será refeito a parte contábil.
E o Tete a Tete de hoje recebe o secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, que vai trazer os avanços da pasta daqui a pouco. 12 e 13.
Eu confirmo na Paraíba, 12:13.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião.
A apresentação de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem de Fernando Antônio Corrêa Braz.
Operação de áudio, Arlen Souza.
A técnica da TV Miramar, Teumosa Alexandre.
Direção executiva de Daniel Nobre.
Hoje é uma quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Estamos ao vivo por uma rede de rádios a partir de João Pessoa, pela Arapuã, 95.3 FM.
Alô, alô, Campina Grande, 107.3 FM.
Namorada do Sol em Patos, pela Arapuã, 98.9.
Em Cajazeiras, 98.5 FM.
Em Bananeiras, Rádio Integração, 102.3.
Pombal, Rádio Bom Sucesso, 101.7 FM.
Siga as nossas redes sociais, Facebook, Arapuã FM 95.3.
No Instagram, Arapuã FM, João Pessoa.
No YouTube, estamos ao vivo no canal TV Miramar, João Pessoa.
Alô, você interaja no 981-26-5220.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal, anota aí, é 4.1 em HD.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga o meu Instagram, arroba Felipe França PB.
O meu é arroba Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM, não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Oi, boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. O programa de hoje com muitas informações, com muitos temas, com muitos debates, claro, trazendo também os olhares do mundo inteiro para a Copa do Mundo, daqui a pouco a semifinal, Argentina e Inglaterra, jogo que acontece logo mais às 13 horas, né? Mas claro, você vai ouvir o rádio, é um olho no gato, outro no queijo, que chama, né, Felipe, no interior.
Olho no gato e outro
no peixe, né, para o gato. Não. Então você vai poder acompanhar também aqui, a gente vai trazer as movimentações em tempo real, e saber quem vai pegar a Espanha. A Espanha ontem fez um grande jogo, conseguiu dominar e neutralizar a toda poderosa França, tida como a seleção favorita para a Copa do Mundo deste ano. O ranking da FIFA, as bolsas de apostas, os apostadores profissionais, colocando a França como a seleção com expectativa de ser a campeã deste ano. É uma favorita que vai para casa, ontem inclusive deu zebra nas bets das apostas, todas as apostas tendo ali uma expectativa maior em cima da França, que não conseguiu vencer e voltou para casa perdendo de 2-0. Na semifinal de ontem, perdendo para a Espanha. Daqui a pouco, Felipe, tem a Argentina de Lionel Messi contra a Inglaterra. Você que tem acompanhado a Copa desde o início, o que esperar desse jogo, hein, Felipe?
Olha, Bruno, boa tarde a você, boa tarde amigos ouvintes espalhados por toda a Paraíba, aqui no Arapuã Verdade, a você que acompanha pela Rede Mundial de Computadores, pelo FM, pela frequência modulada do rádio de João Pessoa ao Sertão, sintonizados agora para ficar bem informado. Olha, Bruno, não tenho dúvidas, hoje será mais uma vez um grande jogo, ontem Espanha e França quebrando aí as projeções dos melhores analistas esportivos do mundo, né? Quem diria que a Espanha não iria tomar conhecimento como tomou da forma que foi ontem da França e conseguiu vencer por 2-0, eliminando ali a França, que tem um time de peso, né? Um elenco muito forte. E hoje a expectativa agora para esse jogo às 4 horas da tarde, às 16 horas, Inglaterra e Argentina. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, a expectativa é essa, não dá para cravar nesse momento, as bolsas de apostas estão altamente equilibradas, né, para essa projeção entre Inglaterra e Argentina. Inglaterra, depois de 60 anos, voltando a disputar aí a semifinal da Copa do Mundo, está nessa expectativa, a um passo para chegar à final da Copa do Mundo.
Antes de você falar da Inglaterra, que eu vou pedir que você explique um pouco melhor, preciso destacar que a vitória da Espanha ontem em cima da França não foi uma vitória por um acaso. A vitória da Espanha ontem vem de uma sequência de invencibilidade que eles colecionam 37 jogos sem perder.
São 2 anos, né?
2 anos. Desde 2024 é que eles perderam para a Colômbia. Eles não perdem uma partida. São 36 jogos sem... 37, na verdade, sem saber o que é uma derrota. Então é uma seleção, é um grupo que vem ali montado e que vem se preparando taticamente para ter aí sucesso e se colocar agora como uma seleção que você tem ali uma expectativa de final de Copa do Mundo e que chega com uma possibilidade de título, né?
Isso, verdade, Bruno. Bem lembrado aí nesse detalhe. Eu acredito que, assim como não só no futebol, em várias áreas da vida, não existe segredo. Eu acho que o futebol tem se tornado cada vez mais técnico. Você tem que estar preparado para esses momentos. E aí os dados apontam para essa situação. Quando você compara, por exemplo, a Espanha com outras seleções, seja da África ou da América do Sul, você vê uma consistência. É porque quando você aponta aí 2 anos, quantos jogos? 37 jogos sem perder. Isso reflete uma consistência. Você tem ali um técnico que consegue contar, né, por um bom tempo com o mesmo elenco. Claro, pode repor ali uma peça, modificar uma peça ou outra, mas aí você pega, por exemplo, a seleção brasileira, que teve o Carlos Ancelotti, que chegou há menos de 2 anos no Brasil, chegando de última hora para pegar um elenco que teve que fazer um rodízio praticamente em quase todos os jogos. Então você não dá fluxo, você não dá consistência. E aí, amigo ouvintes, na vida não tem segredo. Quando você tem dedicação, quando você se prepara, né, quando você aposta na técnica, na inteligência, dificilmente aquele resultado vai dar errado. E o resultado foi o de ontem. A Espanha, jogando contra uma forte seleção, contra a França, né, conseguiu bater de frente e é hoje forte favorita a vencer aí a Copa do Mundo de 2026. Se esperar agora hoje o resultado também de duas grandes seleções, que é a Argentina e a Inglaterra, e quem passar das duas fará uma grande final com a Espanha. Mas, na minha opinião, a Espanha segue sendo aí a grande favorita para vencer a Copa do Mundo 2026.
Daqui a pouco a gente conhece quem pega a Espanha no jogo, qual a seleção que vai pegar a Espanha no jogo que acontece daqui a pouco, dentro de instantes, a final que acontece no próximo domingo. Enquanto isso, Fernando Braz chega daqui a pouco, de uma solenidade agora há pouco com o prefeito Léo Bezerra, solenidade que acontece agora na cidade de João Pessoa. Na política, você tem algo a trazer para nós agora, Felipe, de instante?
Olha, na política, duas movimentações hoje que chamam a atenção, dois destaques. Um em João Pessoa, outro em Campina Grande. Campina Grande, Bruno, a novidade lá é que o pré-candidato ao Senado, Nabô Vanderlei, conseguiu reunir lá um apoio no café da manhã que foi realizado hoje em Campina Grande. E aí chama atenção, mais uma vez, aquele assunto que nós tratamos aqui, a ideia do voto cruzado, que está acontecendo naturalmente na Paraíba, mas na boa hoje fecha a balança política da sua pré-campanha com uma adesão aí, uma confirmação de 10 vereadores da Câmara de João Pessoa. Isso, vereadores de oposição e também de situação.
Na verdade, de Campina Grande.
De Campina Grande, isso.
Fez um evento agora em Campina Grande, evento pela manhã. É o que eu tenho dito, além do fortalecimento do interior do estado da Paraíba, ele tem um grande número de vereadores em Campina Grande, conta com o apoio de Romero Rodrigues, apoio esse declarado, quem participou inclusive também lá foi o Enivaldo Ribeiro, o avô do governador Lucas Ribeiro. Eles participaram desse grande movimento, foi um movimento que aconteceu hoje lá na cidade de Campina Grande, segundo o maior colégio eleitoral do estado. E o que a gente tem dito aqui é que, dentro desse cronograma, nos próximos dias deve ter o anúncio aí tanto de Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, como Léo Bezerra, o prefeito da cidade de João Pessoa.
Isso, e aí, analisando esse cenário de crescimento de apoio, anúncios de lideranças expressivas, Bruno, é importante destacar, porque Naboa anunciou nos últimos meses, nos dois últimos meses, apoios de prefeitos, vice-prefeitos pela Paraíba e vereadores em cidades estratégicas, porque você tem ali o apoio, a confirmação agora de 10 vereadores em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade estratégica do ponto de vista eleitoral. E antes que ele confirme aí o apoio de Bruno Cunha Lima, ele chega, né, com essa carta na manga valiosa do ponto de vista eleitoral. E isso também revela essa mudança de clima na pré-campanha de Veneziano. Esse, de certa forma, você percebe que houve um certo estresse de Veneziano no mês de junho, chegando a atacar ali Hugo Mota, atacando a movimentação de Naboa, justamente porque é assintomático. Veneziano tem percebido que nos últimos dias Naboa Vanderlei tem avançado em bases que ainda estavam indefinidas e, sobretudo, em prefeitos do MDB, prefeitos que estão ali no partido de Veneziano. Isso estressou, isso modificou o clima na pré-campanha de Veneziano e fez ele ir pro ataque a Naboa, fez ele ir pro ataque a Hugo, que também teve o revide. Naboa, inteligentemente, não atacou porque precisa se preservar de algumas questões, de alguns debates, mas Hugo Mota, ele não deixou barato. Você viu que naquele finalzinho de junho ali, no clima das fogueiras, no quente do São João, Hugo Mota foi para cima também e rebateu Veneziano. Mas a informação que nós temos é que há esse clima quente agora na pré-campanha, nos bastidores, entre o grupo de Naboa e também de Veneziano. Veneziano preocupado, de certa forma, também com esse avanço, né, dos números de apoios de Naboa Vanderlei nas eleições, na disputa para o Senado.
Eu tenho dito da viabilidade eleitoral e da competitividade da pré-campanha do Naboa Vanderlei, o presidente do Republicanos, ex-prefeito de Patos, porque não precisa muito você entender de política para enxergar isso. Você tem 223 municípios na Paraíba. Ele tem uma média aí de 170 prefeitos que já anunciaram, podendo chegar a 180. Sim, então mostra sim. O poder de articulação com os prefeitos. Felipe, por que o voto está no município? Basta você ver qualquer deputado federal ou deputado estadual. Ele fecha com o prefeito de um município e o voto para ele sai. Pode olhar, o majoritário de um município é quem o prefeito vota. Isso é 90%, 95% dos municípios funciona assim. E aí o Naboa Vanderlei conseguiu já 180, deve chegar a 180. Então ele está presente nos municípios com os prefeitos que já declararam apoio a ele. Então é uma prova de que está entrando no jogo com essa competitividade. E você vê os dois maiores centros, você vê em João Pessoa, a expectativa dos próximos dias, o prefeito Léo Bezerra fazer esse anúncio de apoio dos 29 vereadores. Você tem a metade da Câmara que já anunciou apoio a ele. Em Campina Grande também, dos 26, você tem ali 10 vereadores, 11 vereadores que já anunciaram apoio. Então não tem como, do ponto de vista de tática eleitoral ou de expectativa, não se ter um olhar de uma pré-candidatura competitiva que está no jogo ali, sendo alguém competitivo e que, embora algumas pesquisas eleitorais não mostrem ainda isso nos números, só que a gente sabe que esses números, eles devem, numa pesquisa verdadeira, eles começam a aparecer nos próximos dias e, claro, que o resultado eleitoral disso é nos próximos dias nós estaremos enxergando em razão da força do municipalismo e ele também tem um poder de articulação, principalmente nos municípios do interior, foi prefeito, gestor da cidade de Patos 4 vezes, então tem ali essa identidade com os municípios do interior da Paraíba e está conseguindo se inserir nos grandes centros, João Pessoa, Campina, Santa Rita, Bahia, está conseguindo aí fazer esse movimento.
Verdade. Bruno, você toca aí num detalhe, e aí antes de sair desse assunto, porque eu lembro de uma outra situação. Eu acho que a cada 15 dias eu tenho acesso dentro de um instituto, não vou revelar aqui o nome, a pesquisa qualitativa a cada 15 dias. E aí nessas pesquisas qualitativas, geralmente uma média de 800 a 1.000 entrevistados na Paraíba e cerca de 100 a 130 municípios, que é geralmente a média da amostragem que consultas que são feitas em pesquisas qualitativas para avaliar ali e também pesquisas quantitativas. A média geralmente é essa. E pelo menos em três cidades que eu estive avaliando a questão do potencial de transferência de votos de um prefeito, e aí você tocou num assunto que eu justamente lembro dessa questão, tem um prefeito, por exemplo, aqui numa região próxima de João Pessoa, que aí na pesquisa é questionado, na verdade uma prefeita, qual é a aprovação de governo dessa prefeita? E ela tem ali em média, quando você aprova ou desaprova, ela tem em média de 60% a 70% de aprovação. Quando pergunta o potencial de transferência de voto dessa gestora, pergunta, você votaria no candidato ao governo dessa prefeita ou nos candidatos ao Senado e também a deputada estadual e federal? Esse percentual ele fica ali em torno de 40%, 45%, por cento ali do poder de transferência de voto que essa pessoa tem. Ou seja, ela tem ali uma aprovação de governo em média de 60% a 70% e tem um potencial de transferência de voto de 45%. Isso quando você vai para o campo ali da fragmentação das quatro candidaturas ao Senado, as principais, né? João, Nabô, Veneziano, André e também Marcelo Queiroga, e aí coloco também Major Fábio pelo Partido Novo. Quando você fragmenta, esses 45%, que é uma média que os gestores têm na Paraíba de transferência de voto, ele é muito significativo. Então a gente pode hoje estar fazendo uma avaliação dos números que estão sendo divulgados nas pesquisas e desconsiderando justamente esse assunto que você trata, que traz aqui, o potencial de transferência de voto desses prefeitos. Claro, existe o voto do sentimento, sobretudo na disputa para majoritária, para governador, para senador, existe esse sentimento na população que é diferente do voto que o povo emprega para deputado estadual ou para federal, quando você tem ali no bairro, numa comunidade, um líder comunitário, um vereador, pedindo para que o eleitor vote no seu estadual ou no federal. Mas quando você considera também, as pesquisas apontam isso, e aí é dado, né? Não é achismo, geralmente, em média, os prefeitos têm um potencial de transferência de voto, em média ali de 40%, 45%, alguns casos chegando até 50% de transferência. Então, essa é uma eleição que é jogo em aberto, Bruno, não dá para cravar ainda um cenário mais firme, né, com relação ao resultado final para outubro de 2026.
São 12h30, conosco por telefone o Coronel Ronildo, comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba. Ontem, desde cedo, nós mostramos o acontecimento na região do Distrito Mecânico e desde ontem a Polícia Militar, além de outras forças da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, estão presentes lá no sentido de trazer de volta a paz social naquela região. A gente conversa com o Coronel Ronildo, que acompanha pessoalmente esse desdobramento, para que ele possa atualizar para a gente o que é que aconteceu, o que é que vem acontecendo ali naquela região. Coronel, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Boa tarde especial ao meu amigo João Gregório e todos que nos escutam neste momento. Bom, Bruno, realmente esse fato acontecido no dia de ontem aqui no Distrito Mecânico, na comunidade Renascer, a partir do momento que foi acionada a Polícia Militar, imediatamente nós deslocamos as viaturas para o local e a primeira guarnição que chegou, já houve um confronto, né, com os criminosos. E nesse confronto já três ficaram feridos, né, e um preso. E a partir daí houve uma mobilização muito grande do efetivo na região, com as tropas especializadas, o batalhão de choque, né, o batalhão Rony, a Rotan, o nosso agrupamento aéreo. E há um protocolo na corporação de que quando acontece um fato relevante, nós temos um protocolo de ocupação dessa área. Então, logo após as ações que se desenvolveram no dia todo, que culminou com a prisão de sete elementos, armas de fogo, inclusive uma pistola 45, coletes balísticos, muita munição, drogas. Logo após essa ação, que foi uma ação rápida da nossa corporação, nós iniciamos esse protocolo. Em que consiste esse protocolo? Em ocupar a comunidade. Então, nós estamos com essa ocupação na comunidade, fazendo abordagem, a inteligência fazendo levantamento, as outras forças de segurança. Tivemos uma reunião já com o secretário, Dr. Jean, ele está mobilizando a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, para juntos, integrados, ocupar aquela área e trazer de volta a segurança, a tranquilidade para os moradores, que em sua grande maioria são pessoas de bem. E isso eu fiz questão de acompanhar hoje pela manhã. Utilizamos também nosso helicóptero AK-1, que tem um poder de alcance maior durante essas rondas. Enfim, de modo que, pelo o cenário que eu constatei lá, é um cenário de tranquilidade, mas essas ações, elas vão continuar, não tem data para acabar essa ocupação, até que ao momento que as forças de segurança entender de que há uma tranquilidade naquele local, nós vamos permanecer lá com essas ações direcionadas, inclusive diuturnamente, 24 horas dentro da comunidade, fazendo essas ações de segurança pública.
Ô, coronel, teve um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, que é um vídeo onde homens armados, eles transitam, como se fosse pegando algumas pessoas e levando, sequestrando essas pessoas. A Polícia Civil está apurando esse caso? Já chegou algo para a Polícia Militar do que realmente foi aquilo dali?
Pois é, Bruno, nós vimos esse vídeo, né, e a Polícia Civil também já está fazendo esses levantamentos, como também as nossas agências de inteligência. Um fato assim, que chama a atenção é que até agora nenhuma família, nem ninguém reivindicou o desaparecimento dessas pessoas. Entendemos, né, que é apenas uma questão de entendimento, de que talvez eles estivessem utilizando aqueles jovens apenas como escudo numa possível confronto com as guarnições, mas que até o presente momento não houve essa reivindicação, porque nenhum familiar, né, geralmente pai, mãe, independente de qualquer situação, ela iria dizer, olha, meu filho está desaparecido, não apareceu mais e tal. Então, mas isso até agora não aconteceu, isso está nos intrigando muito, né? Então, a gente pede à população, né, que se porventura esses jovens tiverem desaparecido, que possa ligar através do Centro Integrado de Comando e Controle, o 190, a gente vai manter o absoluto sigilo dessas informações, de modo que nós estamos ainda aguardando. E a Polícia Civil está fazendo essa investigação, já com base nessas informações, nas imagens que aparecem. Tem outro vídeo também circulando, onde aparecem mais pessoas, e as ações continuam para identificar e prender aqueles elementos que participaram daquela ação criminosa no dia de ontem na comunidade Renascer.
No caso, coronel, boa tarde, Felipe. Houve aí alguns questionamentos nas redes sociais sobre a veracidade do vídeo. De fato, o senhor confirma que aquele vídeo corresponde a uma comunidade aqui de João Pessoa e que aquele vídeo aconteceu ontem aqui na capital?
Realmente, eu estive hoje presente, inclusive fui naquela localidade, né, onde tem a escadaria, onde tem aquele o campinho de futebol. Na realidade, eu fiz aquele percurso, né, que provavelmente tinham feito para entrar na comunidade. E realmente, para a gente, aquilo, o vídeo é verdadeiro.
Ok. Braz, você tem alguma pergunta ao coronel?
Eu vou fugir um pouco do assunto ainda sobre segurança pública em relação às providências, coronel, que a PM está tomando para fazer cumprir a determinação do Ministério Público com relação às torcidas organizadas, né?
Não, com certeza, nós já estamos aguardando aí a ação do Ministério Público Estadual, né, através do promotor Dr. Leonardo, e de imediato, né, já houve a suspensão das torcidas organizadas pelos dois jogos seguintes. Isso será pautado no nosso planejamento, e o jogo entre o Santa Cruz, nós vamos ter uma atenção redobrada, né? Nós estamos mantendo contato também com a Polícia Militar de Pernambuco, com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, para que juntos a gente possa fazer uma ação de acompanhamento desde a partida deles lá do estado de Pernambuco até a chegada aqui na Paraíba, se por acaso eles insistirem em vir aqui para o nosso estado. Mas nós vamos ter uma atenção redobrada, vamos usar um efetivo mais significativo
maior do que foi utilizado no último jogo e fazer todo esse acompanhamento para que a gente tenha um jogo aí bastante tranquilo aqui no, na nossa cidade.
Coronel Ronildo, a gente percebe o temor da população nas redes sociais com a divulgação nas redes sociais desses vídeos. Há algum enfrentamento novo, alguma ação nova da parte da Polícia Militar no sentido de reprimir a atuação dessas facções nessas comunidades, Coronel?
Tem sim, Felipe. Nós estamos fazendo essa ocupação, né? Essa ocupação ela não é somente temporária aqui, um dia, outro dia. Nós estamos com essas ações voltadas em todas as comunidades que a gente considera quentes aqui da Grande João Pessoa. A Cabedelo recebe também, Bahia recebe esse mesmo aparato policial. E estamos trabalhando muito com inteligência e com tecnologia. Não só a Polícia Militar, mas as forças de segurança de um modo geral, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros, nós estamos trabalhando juntos, né? O Ministério Público também está envolvido nesse mesmo processo. Então, são ações que nós estamos desenvolvendo nessas comunidades com o objetivo de evitar. É porque não chega a imprensa de um modo de todas essas ações, mas a Polícia Militar consegue sim evitar muitos ataques entre facções nas comunidades, justamente através desse levantamento de inteligência, onde a gente consegue identificar um possível ataque na comunidade tal. Então a gente articula e cerca essa comunidade, ocupa essa comunidade, para que não haja o ataque. E às vezes que acontece, tem muito confronto, né? Muitos confrontos. No caso de ontem também houve vários confrontos, né, com o grupo armado, que resultou, né, justamente na prisão desses 7 elementos e 4 deles foram alvejados nesses confrontos.
Coronel Ronildo, comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Eu agradeço, Bruno, a todos, Felipe, Braz e a todos que fazem Arapuã. E mais uma vez, Bruno, a gente pede à população que ajude o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, para que nos dê informações que possam ajudar esse trabalho repressivo que nós realizamos constantemente aqui nas várias comunidades de João Pessoa, viu? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Obrigado pela participação conosco. Está aí o Coronel Ronildo conversando conosco, falando desse trabalho da Polícia Militar de ocupação de áreas aqui na cidade de João Pessoa. As cenas que nós observamos ontem foram cenas assustadoras, né? De homens armados. Eu contei hoje na TV entre 16 e 17 homens armados com armas de um grosso calibre.
Um verdadeiro arsenal, né?
Um verdadeiro arsenal. Cenas que são comuns no Rio de Janeiro. E aí uma verdade precisa ser dita. A polícia da Paraíba, as polícias, prendem muito. Só que está mais que comprovado que não se resolve, não se avança em problema de segurança pública, que é um sério problema do Brasil, apenas resolvendo com prisões, com homens nas ruas armados. Nós temos que ter um braço forte do Estado, com equipamentos, com poder ostensivo, de ir lá com fuzil, com metralhadora, com tudo. Mas não se resolve o problema de segurança apenas com fuzil, com polícia nas ruas. Tem que se avançar em questão relacionada à questão de promover uma asfixia financeira no crime organizado. Aqueles caras que aparecem nos vídeos, esses caras que vivem matando aí no meio da rua e tudo mais, trocando tiro, promovendo ataques, esses caras estão a serviço de facções criminosas, de alguém que está por trás lucrando.
Ou seja, ele já é a ponta, né?
Os caras são a ponta. Esses caras são utilizados para quê? A serviço de um alguém que muitas vezes não está nem aqui. Muitas vezes não mexe nem com droga. Não mexe do ponto de vista, nem usa, mas lucra muito. Porque tudo isso aí é ter um poder financeiro por trás. É alguém que está utilizando esses caras que estão a serviço do crime. Então, a investigação precisa avançar e promover uma asfixia financeira
das organizações criminosas. Esse dinheiro oriundo da droga está sendo lavado aonde? Quem é que está lavando esse dinheiro? Está sendo lavado em quê? É preciso se avançar nisso. O que, que adianta prender essa turma? A polícia vai, troca tiro, prende. Muitas vezes um policial morto, passa uma temporada na cadeia, depois sai. E o camarada que tem toda a estrutura criminosa, o que é que ele faz? Ele só faz trocar as peças. Ele coloca outros caras que ficam ali como os soldados do crime. Então, se não avançar nisso, com o governo federal, com os estados e com os municípios, a gente vai ter só o policial sendo baleado, morrendo, trocando tiro, prendendo esses caras saindo novamente. É sobre isso, né? Não é só a polícia na rua, o poder que resolve. Os caras mudam as peças e continuam praticando esses crimes.
Verdade.
12h43. Fernando Braz, você estava numa solenidade com o prefeito Léo Bezerra, Braz? Boa tarde.
Isso, boa tarde a você, Bruno. Boa tarde, Felipe, a toda a nossa equipe. Boa tarde a todos que estão sintonizados aqui no Arapuã Verdade. Hoje o prefeito fez uma certa prestação de contas de 100 dias à frente da Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? Inclusive inaugurou o Parque Linear do Valentina 2, em seguida assinalou várias obras que estão em andamento aqui em João Pessoa e também anunciou as atrações da Festa das Neves e do Celebra João Pessoa. Vamos ouvir o prefeito Léo Bezerra, que inicialmente comenta aí sobre toda essa programação, os 100 dias de governo, e inclusive não poupou críticas, Bruno, ao governo do estado, porque ele disse que parceria administrativa não está acontecendo, e ele disse que inclusive está sendo hostilizado pelo partido que ele é filiado, o PSB, e que vai ter uma conversa, espera ter uma conversa nos próximos dias com o ex-governador e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, que é o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro.
Que o governador Lucas Ribeiro prometeu para atender aqui as pessoas atingidas pelas águas de abril e maio.
Baixa, vocês veem que ele criticou sem ver. Ele criticou sem ver. Então isso mostra que não tem parceria, porque ele não está indo lá olhar, então ele está criticando. Longe de mim criticar qualquer equipamento do Estado sem ir em loco analisar. Agora eu provo que a CAGEPA está cavando buracos em João Pessoa e fazendo remendos que não condizem com o patamar do asfalto que a gente está colocando na nossa cidade. Se ele quiser ver, ele vai comigo. Vamos fazer peça Sudema, como está a poluição dos nossos mares. Não sou eu que estou dizendo. Ele mesmo pode ir lá fazer esse exame. A galeria está subdimensionada ou não está subdimensionada? Eu estou pronto não para criticar, por criticar. Eu estou dizendo que não estou tendo acesso, que estou pedindo acesso. Se ele quiser conversar comigo sobre isso, eu estou pronto para conversar. Agora, eu não vou criticar sem mostrar a solução. Tem solução? Tem sim. É fazer remendo melhor. Tem solução? Tem sim. É fiscalizar cada vez mais como a gente está fazendo. E aí eu não vou estar dizendo que o governo está em crise porque está faltando água em alguns bairros. Eu não vou dizer que está em crise por conta do tal na mesa. Eu não vou dizer que está em crise. São problemas pontuais que o governador tem que solucionar.
O senhor está com uma audiência com o governador, inclusive para esclarecer isso?
Se for convidado, eu estou pronto. Eu já estou convidando ele para visitar uma escola nossa. Se ele quiser ir convidar, quiser ir a uma escola nossa, nós estamos convidando para ele ver o modelo da nossa gestão, para ele conhecer a sala Google, para ele conhecer a sala Make. E aqui não é cisanha política nenhuma. Eu tenho uma amizade fora da política com o governador Lucas. Vou preservar e vou continuar sempre preservando essa amizade. Nós estamos debatendo tecnicamente. João Pessoa tem defeitos? Tem. E eu estou pronto para solucionar. O governo do estado tem defeitos? Tem. E espero que ele esteja pronto para solucionar. Mas o que eu estou vendo é que a parceria que nós tínhamos antes acabou. Chegaram alguns recursos? Chegaram. Encaminharam recursos para o São João. Mas eu ainda estou aguardando recursos para as chuvas. Eu pedi verdadeiramente para as chuvas. O São João chega para ajudar, é muito bom. Chega o fecha João Pessoa. Agora eu quero que chegue o recurso da chuva. E da chuva eu estou esperando.
Tá aí o prefeito Léo Bezerra, né? Tá aí a parte da entrevista
esse
hoje.
Esse primeiro momento aí, Braz, já deu para perceber que tava um clima quente ali, viu?
Ele disse que a parceria administrativa acabou, né?
É natural que o prefeito faça essas cobranças, né, Bruno? Também porque a parceria tem que existir, há vários investimentos e serviços que são prestados que dependem justamente dessa parceria de prefeitura, governo de estado e governo federal.
Ele voltou a criticar mais uma vez a CAGEP Sular publicamente porque
algumas obras que a prefeitura faz, a Cagepa, sem comunicar, sem comunicação prévia, chega lá e quebra a rua e tal, e depois não conserta, não deixa...
Eu tenho sempre dito sobre essa questão.
O prefeito quer que a Cagepa diga com antecedência os serviços que vão prestar, que vai prestar aqui em João Pessoa.
Ô, Braz, era para ter uma comissão, se tem, não funciona.